Giro Comunitário, uma viagem através das ondas das rádios livres e comunitárias.
O Giro Comunitário da edição número 24 começa sua viagem por uma via quase marítima. Estamos navegando na internet. Foi no www.radiotube.org.br que encontramos o pessoal do Na Cangaia.
Ai, Jesus! Alô, quem tá falando? Alô? Alô, quem tá falando?
Essa galera da região cisaleira da Bahia, da cidade de Conceição de Coité, estuda rádio e TV na Universidade do Estado da Bahia. E as lições da academia passaram a ser transformadas em programas de rádio cheios de bom humor. Paulo Marcos, um dos radialistas do Na Cangaia, conta mais pra gente.
Na Cangaia nasceu o ano passado. A gente criou um programa de rádio, mais na linha de humor, na rádio educativa daqui. Daí a gente criou esse site, que era um programa semanal, a gente criou o site para colocar essas produções do programa.
Na Cangaia!
E não é que a rádio educativa saiu do ar, mas pela internet veio a solução.
Aí o que acabou acontecendo? A gente continuou fazendo o programa na internet, e outras três rádios comunitárias hoje retransmitem esse programa. E reportagens também, né?
Além do site próprio, o www.nacangaia.com, o pessoal também disponibiliza material no www.radiotube.org.br. De acordo com Paulo, a ferramenta gratuita é uma boa maneira de formar redes e distribuir o material. Além disso, o RádioTube faz com que o Na Cangaia fique mais visível nas buscas pela internet.
As produções usam laboratórios cedidos pela universidade e contam com o patrocínio de 4 empresários da região. Eles pagam exclusivamente a hospedagem e o domínio do site.
Falando no site, que tal ouvir um trecho de uma das radionovelas produzidas pelo pessoal? Essa é sobre o clássico Bavi. É que a paixão nacional e baiana, o futebol, também está no nacangaia.com.
Esta história começa na manhã do último Bavi ocorrido na Fonte Nova, antes da tragédia que ocorreu naquele estádio. Os cambistas já agem livremente na frente do estádio e por toda a cidade.
Olha o ingresso aqui do grande clássico de hoje, geral é 40, aqui bancada é 60 e numerado 80 conto, pode pegar aqui comigo.
Ó, gente, que negócio é esse? É o dobro do valor, é?
Meu irmão, você não assiste jornal não, é? É a crise, é a deflação do caralho, é a alta do dólar, pai.
Ah, me dá dois aí, um pro céu e pro inferno.
Uai, ó, meu Deus!
Ainda naquela manhã, na agência do Banco do Brasil, da Avenida Estados Unidos. Lá trabalha Roberto Oliveira, conhecido como Beto, 30 anos, magro, estatura mediana, apaixonado pelo leão baiano e funcionário desta agência. Bem em frente ao prédio, trabalha Valdemir Santos, o Vavá, 29 anos, alto, forte, bem-humorado e fanático pelo tricolor. Um vendedor de cachorro-quente que fica em frente à agência. De tantos hot dogs, Beto e Vavá tornaram-se amigos, e de Bavi em Bavi, quase inimigos.
Para ouvir o final da aventura desse dia de clássico,
acesse www.nacangaia.com.
É, meu velho!
E a viagem continua com nossa volta à Rádio Campeche FM de Florianópolis. Lembra deles? Passamos por lá há duas edições da Comunidade em Rede.
Lamentamos apenas que a visita tenha sido só virtual. De outro modo, poderíamos ter tomado um cafezinho. Mas a vantagem é que via internet todo mundo pode visitar também. A novidade é que a Rádio Campeche agora pode ser ouvida na internet ao vivo. É só entrar no sítio www.radiocampeche.com.br. e clicar em Escute a Rádio Aqui. A programação musical é feita por 10 pessoas, com ampla variedade de estilos, gêneros e ritmos, e no mínimo 80% das músicas tocadas são produzidas no Brasil. Entre os programas ao vivo estão Campo de Peixe, sábado às 11 horas da manhã, Pra Desterro Falar, segunda às 8 horas da manhã, e Chão de Terra, todos os dias, de 6 às 7 da manhã. Para conhecer melhor a programação, é só visitar o sítio www.radiocampeste.com.br.
E do sul, partimos para o norte do país. Em Macapá, capital de Amapá, está a Rádio Novo Tempo, que há 3 anos garantiu outorga para funcionar na frequência 105,9 FM. Joelson Alencar é um dos muitos programadores dessa rádio, onde, diz ele, não falta gente com vontade de falar.
Ela tem uma programação bem variada, né? São mais de 85 programas variados, sem distinção de classe, gênero, sexo ou cor. Certo? Tem os programas homossexuais, temos programas aqui religiosos, musicais, polêmicos, enfim, todos os estilos que a gente pode colocar para a comunidade, a gente está fazendo a abertura aqui na Rádio Novo Tempo.
Joelson também explicou que a rádio tem operadores que ajudam o pessoal da comunidade que faz os conteúdos na Novo Tempo FM. Os programadores, às vezes, integram associações e movimentos sociais, mas isso não é condição para garantir espaço. Hoje não falta gente disposta a fazer rádio, e as dificuldades do tempo sem outorga foram superadas. Lacres da Anatel, perseguição da Polícia Federal e até mesmo a desinformação da comunidade sobre a obrigatoriedade de licença para funcionar ficaram no passado. Contudo, barreiras econômicas seguem se impondo. Afinal, não faltam contas de luz, reparos em equipamentos, telefone e muito mais a pagar no final do mês. Para resolver o problema, bom humor e criatividade. A escolha da musa da rádio em um concurso de beleza popular ajuda a pagar as contas e comemora os 3 anos de outorga.
Uma boa e esperada notícia chegou ao movimento pela democratização nesse dia 17 de abril. Enfim, a Presidência da República publicou o decreto que convocou oficialmente a primeira Conferência Nacional de Comunicação, que terá o tema Comunicação, Meios para a Construção de Direitos e de Cidadania na Era Digital. O evento central será realizado em Brasília, nos dias 1º, 2 e 3 de outubro. Antes, porém, serão realizadas etapas regionais e estaduais.
O decreto presidencial saiu atrasado, mas saiu. Que bom! Além de tornar o evento oficial, o decreto identificou o Ministério das Comunicações como coordenador da conferência. O responsável pela pasta, ministro Hélio Costa, ou quem ele indicar, presidirá a primeira Confecom. Para Jonas Valente, do Intervozes, isso é natural, porque este é o órgão de mérito no tema.
Nesse sentido, Valente vê com bons olhos que a governança da conferência tenha incluído na coordenação a Secretaria-Geral da Presidência da República, que é responsável pela relação com os movimentos sociais. Outra boa inclusão é a da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, que trata da comunicação pública no Brasil. Esses órgãos podem contribuir para que o processo seja mais amplo e democrático.
Depois do decreto, já em 22 de abril, o ministro das Comunicações publicou a portaria que instituiu a comissão organizadora da conferência. A comissão terá 28 membros, 12 do poder público e 16 da sociedade civil, a metade deles, empresários.
Um documento enviado ao Ministério das Comunicações pelo movimento Pró-Conferência Nacional de Comunicação no dia 10 de fevereiro sugeria outra composição para a comissão. 5 empresários, 7 entidades não empresariais específicas da comunicação, 5 usuários de movimentos sociais, 2 representantes da mídia pública e 1 da academia.
Para Jonas Valente, a portaria saiu com 2 problemas apontados anteriormente pela sociedade civil. O primeiro é que não houve retorno nenhum do governo antes da publicação do documento em relação às entidades indicadas. Ouça as críticas de Valente.
A gente esperava que, uma vez definidas as vagas, fosse dada a prerrogativa à comissão para a conferência de indicar essas entidades. Uma outra questão é que a composição definida tem um equívoco, porque ela toca na cota da sociedade civil a ABPEC, que é a Associação Brasileira de Emissoras Públicas e Educativas Culturais. Ela é uma entidade que congrega emissoras públicas vinculadas aos governos estaduais. Então, ela está num campo intermediário, mais voltado ao poder público. Nesse sentido, quando, se a gente for com os movimentos sociais, as entidades sindicais, a gente tem uma composição, um número menor do que os empresários. Isso é um problema grave.
Ainda segundo Valente, a próxima batalha é a elaboração do regimento interno da conferência, que vai conter as regras do processo. Ele explica o que espera que o movimento pró-conferência elabore.
Nós vamos garantir que esse regimento interno expresse um processo amplo, democrático, que envolva de fato a população, que simplifique, seja acolhedor, para que não apenas os especialistas possam debater, e que garanta que a conferência de fato construa propostas que reflitam os interesses da população e, depois disso, que assegure que as suas deliberações sejam implementadas.
Apesar das comemorações pela oficialização da conferência, fica no ar os tropeços do governo no que diz respeito ao diálogo com a sociedade civil. Ainda mais quando o objetivo principal não é digitalizar as comunicações, mas democratizar.
E por falar em conferência, uma ação desencadeada pela Anatel, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, destruiu 8 toneladas de equipamentos apreendidos na região. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra?
Bem, muita coisa. Pelo menos, é a opinião do coordenador executivo da Abraço Nacional, José Sotter.
Abraço em casa, essa ação midiática da Anatel de São Paulo, como uma ação orquestrada pelos setores que são contrários à descriminalização das rádios comunitárias, né? E esses são os mesmos setores contrários à realização da Conferência Nacional de Comunicação.
Esse trecho, com a opinião de Sotter, foi distribuído pelo site do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o FNDC. O fórum reúne diversas entidades, como a própria Abraço. O coordenador-geral do FNDC, Celso Schroeder, repudiou a ação simbólica, que chamou de violenta. Para ele, a ação serve de alerta.
A ação da Anatel é revestida de uma violência e de uma simbologia que há muito tempo não acontecia no país. Esta simbologia, que acontece às vésperas da Conferência Nacional de Comunicação, contamina o processo democrático que estava em curso no país.
Ações jurídicas cabíveis têm sido estudadas pelo movimento das rádios comunitárias.
Gostou da revista, mas a internet anda pifando? A grande rede ainda não chegou por aí? Então entra em contato com a gente. Vamos providenciar um CD para a rádio onde você atua. Para falar com a Agência Pulsar, você pode mandar um e-mail para revista@agenciapulsar.org.
Pode ligar para 21, que é o DDD, 2532-9942.
E também é possível enviar uma carta para Avenida Rio Branco, 277, sala 1609, Centro, Rio de Janeiro. Nosso CEP é 20-040-009.
Vamos repetir para você anotar. Telefone 21-DDD 2532-9942. Avenida Rio Branco, 277, sala 1609. Centro, Rio de Janeiro. Nosso CEP é 20.040-009.
E fica por aqui mais um giro comunitário. Participe enviando suas críticas e sugestões para o nosso e-mail revista@agenciapulsar.org.
No ar, Comunidade em Rede, uma revista da Agência Pulsar.